continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Oswaldo Rios. Seja bem-vindo.
Olá, ouvintes. Estamos aqui para falar do Grupo Viola Quebrada, né? Grupo que surgiu aqui no Paraná alguns anos atrás. E depois a gente girou uma grande parte do Brasil, inclusive em Brasília tivemos algumas vezes já.
É, inclusive você falou, a gente estava conversando há pouco, sobre uma vinda aqui que você teve na Embaixada da Ucrânia, né?
Sim, não exatamente na embaixada, o evento eu não lembro onde foi, mas era um evento do governo do Paraná em parceria com o governo da Ucrânia. Ah, e, porque o Paraná tem uma grande colônia de ucranianos, né, ucraínos, e então tem essa, é uma comunidade forte aqui no Paraná, né? E aí teve esse evento que era do governo do Paraná junto com a na embaixada da Ucrânia. E nós fomos para fazer um show, né? Um pouco de música regional, que é um pouco também a vocação desses ucranianos que estão no Paraná, né? Estão em regiões do interior e na região periférica de Curitiba também, onde eles têm colônias que trabalham com lavoura, né? Aí nós fomos lá para fazer esse evento. Estivemos aí na Rádio Senado, né, com o embaixador, justamente para divulgar, né, e falar sobre esse evento, que era uma coisa importante tanto para eles, né, quanto para o governo do Paraná. Era uma coisa que eles consideravam importante, assim.
É, e a colônia ucraniana aí, elas fazem aqueles ovos pintados que são muito bonitos, né?
Sim, essa é a parte que aparece, né? Mas que é a parte mais visível, digamos, porque é bonito aquilo, né? E eles sempre têm um trabalho artístico ali envolvido, mas eles estão muito arraigados aqui na... Não diria tanto na cultura, porque vai se juntando, né? Esse caldeirão cultural que vai fervendo e vai juntando as coisas, né? Tem uma região aqui, uma região da cidade de Prudentópolis, né? Que praticamente só tem ucranianos lá, né? É muito interessante, é uma região bonita, né? Então eles têm uma coisa lá dos embutidos, que eles fazem muito, que é uma tradição que eles trouxeram, né? Uns embutidos diferentes e tal. E, enfim, né, uma coisa importante que mostra um pouco da diversidade do que é o Paraná, né? Um estado que recebeu imigrantes, né, italianos, alemães, poloneses e ucranianos, principalmente japoneses, né, tem também uma colônia forte no norte do Paraná, mas recebeu ali na parte sudoeste muita gente vinda do sul, do Rio Grande do Sul principalmente, e na parte norte recebeu muita gente de São Paulo, Minas e Nordeste, né. É um estado que dá para se dizer culturalmente, nosso grande poeta Paulo Leminski, que era um estudioso da cultura, né, e uma pessoa muito inteligente, ele dizia que esse caldeirão aí que está sendo cozido ainda não está servido o suficiente, entendeu? Então já, quando ele era vivo ainda, ele dizia que uma hora esse caldeirão vai chegar no ponto certo e vai dar um caldo bom.
É, essa miscigenação aí, né, cultural. E aí tem os outros também lá, os caiçaras, né? E onde é que você tem um trabalho do fandango, de recuperação aí, do ritmo,
isso,
né? Quer dizer, quantos lados que tem o Paraná, né?
É, exatamente. É esse, justamente esse caldeirão aí que o Paulo Leminski dizia que tava sendo cozinhado, né? Tá na fervura aí, vamos ver a hora que... E a gente tem feito ainda... Chegamos a gravar um disco de fandango junto com a família Pereira, né? E um CD duplo, onde o Viola Quebrada, nosso grupo, gravou um dos discos, e no outro disco era a família Pereira, uma família muito tradicional, que nasceu em Guaraqueçaba, que é no litoral, fica na divisa com o estado de São Paulo, né? Então eles nasceram lá e moravam meio que isolados numa comunidade que eles chamavam de Rio dos Patos, e acabou que a gente conheceu, né, a família Pereira e achamos que seria interessante gravá-los, né? E realmente foi um trabalho importante assim para a família, porque deu vida para eles, deu agenda, né? Eles, agenda de viagens, inclusive, eles acabaram também viajando para vários lugares do Brasil, assim, muito para Curitiba, eles vinham bastante para cá. E, enfim, é um outro lado, né, da cultura paranaense, né, essa coisa do litoral, né, o fandango eles mesmos fazem as próprias violas, né, as violas brancas, que eram violas que também vindas de Portugal na sua origem, né, e depois vai sofrendo as transformações naturais da sua vivência aí de 400, 500 anos, né, e, enfim... É uma tradição importante que tem no Paraná, é a música tradicional do Paraná, né, o fandango.
É, vamos ouvir um pouquinho dessa música, então, feita por você aí, Oswaldo?
Vamos. Nós escolhemos aqui Nhacarola. Nhacarola é uma música que o Mazzaropi gravou em 1956, junto com a Lolita Rodrigues, né, a atriz, que também era cantora, né, e tal. E isso foi gravado para um filme dele que eu não estou conseguindo lembrar agora o nome do filme. E a gente resolveu gravar isso, regravar, né? Isso foi regravado no nosso segundo trabalho, né? Nosso segundo CD. E, enfim, eu usando as nossas armas, né? Que a voz masculina e feminina, tentando reproduzir lá o que o Mazzaropi e a Lolita Rodrigues fizeram em 1956, né? E a outra, Meus Retalhos, é uma canção nossa, uma parceria minha do Rogério Gulli com uma poeta paranaense, né? De Cornélio Procópio, uma cidade lá no norte do Paraná. Aí tem o Frota de lá. E aí nós fizemos essa triceria, né? Chamada Meus Retalhos, que conta um pouco dessa história de muita gente do Paraná, que nasce no interior, nasce numa cidade de interior e vem para a capital, ou seja, sai do interior, mas o interior não sai dele, né?
É verdade. Vamos ouvir.
Vamos.
Oi, Nhacarola,
o que é que você quer?
Ouvi dizer que você vai ser minha mulher.
Quem foi que disse?
Eu desconfiei.
Isso é mentira, porque nunca te gostei.
Então não gosta?
Ah, vai se chegar.
Que mal eu fiz pra você assim tanto me odiar?
Por Deus lhe peço.
Mas pede o quê?
Pra que você me deixe de me aborrecer.
Quisera o seu amor.
Sai pra lá.
Só pra viver lá no sertão com você.
Pois sim.
Mas já que você não quer, eu vou embora pros arraiar agora.
O que é que eu vou fazer?
Sei lá.
Se eu não gosto de você, não é? Não fique a padecer. Porque no mundo há muitas mulheres.
Oi, mulher. Você gosta ou não gosta de mim? Pra onde você foi, eu tô no teu rastro.
Se chega, se ainda insiste, você é bicho feio.
É, homem não tem feio nem bonito. Você é que devia dizer, caiu na rede, é peixe. Oi, Nhacarola.
Eu chuvisqueiro.
Tu não me quer porque sou infeliz roceiro.
Não é por isso.
Então por quê?
É que você gosta que eu bem sei de outras mulheres.
Não gosto não.
Gosta que eu sei.
Não pode ser porque meu coração te dei.
Não acredito.
Posso jurar.
E a chuvisqueira eu tô querendo te gostar. O amor quando é leal, o coração começa a palpitar. A gente quer disfarçar, mas sem querer garra lembrar.
Que bom pra quem no fim
é mesmo, né?
Uma mulher vive assim, não é?
Pra nós tudo é alegria. Ganhamos amor que nós queria. Agora eu tô gostando de você.
Eu sabia que você tava rateando à toa, você ia de... mala viola. Afinada no meu tom, trouxe tudo que era bom, trouxe o cheiro de uma flor, um perfume que consola. Mas se a chuva molha o chão, ainda chora o coração.
À noite a cidade cala, e eu lembro do que se foi, já passou. Remexa essa minha mala em busca do que restou. Resta um gosto de hortelã, resta o riso de Nissinha, andorinha que voou, pé de vento que sobrou.
Traquará meu amanhã, tem o sol de manhãzinha, e no resto de canção volta toda a emoção.
À noite a cidade cala, eu lembro do que se foi, já passou. Remexa essa minha mala em busca do que restou. E por tantos atalhos, remendando este manto eu vou, costurando os detalhes
Brasil Regional está recebendo Oswaldo Rios, que sugeriu Nhá Carola e Meus Retalhos. A gente está falando aí do Fandango, falou antes, né? E você participou de um documentário sobre, ou de um filme, na verdade, sobre a história do Fandango no Paraná, não é? Uhum. Que não é muito conhecida, né? Muitos brasileiros não sabem, né, que tem essa cultura aí, né, que é a ribeirinha aí, né, que é do...
Isso.
Que é do...
É como a gente vinha dizendo, outras manifestações tradicionais ficaram mais conhecidas. Eu não sei por que esse fenômeno acontece, mas o fato é que o Fandango está localizado ali numa região que seria o nordeste do Paraná, região nordeste ali do Paraná, né, no litoral, algumas ilhas, inclusive, e junto com a região sudeste de São Paulo. Então, aquela região de Cananéia, Iguape, é um litoral do sul ali, né?
E histórico, Paulo, né? Ali tem cidades bem...
É, ali é uma região que eles chamam de Lagamar, né? Uma região que, na verdade, o Lagamar mesmo, ele se estende lá de Paraty, da região mais ou menos de Paraty, até um pouco aqui abaixo do Paraná, que é a região de Joinville, a região norte do Santa Catarina, né? Chama Lagamar, mas o Fandango está localizado dentro desse Lagamar. Enfim, não é uma coisa totalmente conhecida, né? Mas uma música que é uma música de baile, né? Onde era associada muito aos mutirões antigamente. Ou seja, lá o lavrador tinha uma colheita de arroz, digamos, e aí num sábado lá ele juntava a vizinhança para colher o arroz e no final do dia tinha o fandango. E geralmente esse fandango, apesar deles terem trabalhado o dia inteiro, varava a noite inteira, amanhecia o domingo, né, e tal. E aí tinha as comidas típicas, né, de onde vem um pouco a história do barreado também, que é uma comida típica, né, do litoral do Paraná, à base de carne e temperos, né, e tal. Também uma carne que fica cozinhando por muitas horas. Então, enquanto o pessoal trabalhava, a carne cozinhava ali, porque era uma carne barata, né? Carne, digamos, mais dura, né? Uhum. Não tão nobre e tal. Então, eles deixavam cozinhando muito tempo mesmo para ela ficar macia. É essa cultura toda que envolve o fandango, né? E, recentemente, nós tínhamos um mestre que acabou nos deixando em 2000 e... faz um ano, mais ou menos. O mestre Leonildo Pereira, que fazia parte da família Pereira. Dois filmes foram feitos sobre o Leonildo Pereira. Eu tô nos dois, assim, porque nós tínhamos uma amizade com o Leonildo muito forte. Então as pessoas que procuravam o Leonildo acabavam chegando na gente de alguma forma. Ou antes de chegar no Leonildo, ou depois que chegavam nele e ele começava a contar nossa história, e eles acabavam vindo falar comigo também, né? E esses dois filmes foram feitos. Um já foi lançado e outro está para ser lançado, né? Infelizmente o Leonildo nos deixou e não consegue assistir nenhum dos dois. Mas são duas histórias bonitas sobre o trabalho dele, todo o ofício que ele desenvolveu, né? E o trabalho artístico dentro do fandango, toda a importância dele, né? De domínio do repertório, domínio dos instrumentos. Ele fazia, né? As violas, as rabecas, né? E, enfim, uma pessoa muito, muito importante pro fandango, que infelizmente nos deixou recentemente. E aí estamos já curtindo um dos filmes, né? Que chama Mestre Leonildo Sapateando e Valseando a Vida, alguma coisa assim. E o outro filme, tomara que chegue em Brasília, tomara que chegue em vários lugares do Brasil, né? E o outro filme chama O Siri e o Caranguejo, né? E está para ser lançado a qualquer momento, né? Já está sendo finalizado.
Mas que bom que teve essa preservação da memória do Leonildo, né? Porque,
isso.
Porque senão também, às vezes, é muita história oral, né? Que se perde quando o mestre se vai. E aí,
exatamente.
E esse resgate aí é importantíssimo que vocês fizeram.
Exatamente. O fandango foi feito muito em cima disso, né? Em cima da tradição de passar de pai para filho e tal, e vai passando o repertório, vai passando... Né? Então, acho que em algum momento tinha que ser feito esse registro, né? E nós conseguimos gravá-los, né? Em vida, gravar em estúdio a parte musical, mas esses dois registros em vídeo, né? Esses dois audiovisuais aí, eles vêm para enriquecer, assim, a história do Leonildo e do fandango, né?
É verdade. E você estava falando antes, né, da questão de trabalhar e já também mexer na culinária. E esses são os famosos cantos de trabalho, né, que as comunidades faziam um trabalho coletivo e ao mesmo tempo iam exercitando ali as cantorias, né? Que bacana.
Exatamente. Ele está nessa... Eu acho que até o fandango, com essa história de estar entre o trabalho e o entretenimento, a festa, né? Tem a música de fé, a música de festa e de trabalho, né? E eu acho que ela estava ali meio que ali no meio, porque ela só se dava quando tinha trabalho, mas ao mesmo tempo era o momento de festa deles, né? Justamente depois que terminava o mutirão, eles eles atacavam o fandango, né?
É, e festa por tudo, né? Pela colheita, pelo, né? Pela alimentação, é, pelo,
isso.
Pelo espírito comunitário, né? Então,
é, exatamente, massa, pelo trabalho coletivo, né? Eles tinham muita varação de canoa, que eles falam. Eles, quando faziam uma canoa, eles faziam no lugar onde a árvore caía, né? Eles iam lá, começavam a cavocar do jeito deles, que eles faziam tudo à mão, né? E aí depois precisava levar essa canoa para a beira do mar, né? Para ter função. E aí eles também eram através de mutirão. Eles chamavam mutirão de varação de canoa, que era varar a canoa, né, até o mar. E isso aí também gerava um fandango, né? Ainda fora do tempo de colheitas, né?
Sim.
Aí em qualquer tempo eles podiam fazer esses mutirões de varação de canoa, que terminava em fandango, logicamente.
Que maravilha. Osvaldo, puxa vida, quanta coisa bacana e riqueza cultural que você traz aí para o nosso programa. E já estamos terminando, né? Então quero te agradecer aí pela participação e te parabenizar pelo trabalho.
Pô, eu que agradeço, né, ter esses momentos que a gente pode falar um pouco sobre uma cultura que não tem tanto espaço na mídia, né? E a gente tem que aproveitar esses espaços que aparecem, né, para falar sobre tudo isso, o trabalho que a gente faz, o trabalho que é feito, né? Reconhecer esses trabalhos como do mestre Leonildo, né, que foram feitos e a gente precisa reconhecer. Então, esses momentos sempre são importantes. Queria agradecer a você, Ederaldo, a Rádio Senado, né? E, enfim, estamos disponíveis para qualquer momento falar sobre esses assuntos todos.
Tá certo. Muito obrigado, Zon.
Valeu.
Você está com o Brasil Regional.